Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Marcelo Rocha e Pedro Petrucci.
Muito boa noite a você ligado aqui no Show dos Esportes na Gaúcha Serra, nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Essa edição de número 237 do Show dos Esportes, que tem a minha apresentação, Marcelo Rocha, e ao lado, mais distante, Pedro Petrucci. Muito boa noite, Pedro.
Muito boa noite, Marcelo Rocha. Muito boa noite a todos que nos acompanham no Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta sexta-feira, mês de fevereiro chegando ao fim, e uma sexta-feira de mudanças no calendário esportivo, Copa do Brasil mudando de horário e também os jogos do Campeonato Gaúcho.
É, porque começou o Campeonato Gaúcho, vai começar a partir de amanhã, e aí começa toda uma dificuldade, né, Pedro? A gente sabe que o momento é diferente, mas é, não é de agora que qualquer coisa que envolva Campeonato Gaúcho é fácil. Às vezes por determinação da federação, às vezes por questão de governo e às vezes por essa falta de conversação em outros momentos. Porque quando a CBF chegou, botou o calendário do brasileiro, foi jogado no dia pensado do início, dia pensado do fim e acabou o brasileiro assim. Série A, B, C e D. Agora o Campeonato Gaúcho, aí começa de novo essa celeuma. Tô certo ou tô errado, Pedro?
É, uma celeuma, né? E agora a gente tem a confirmação da primeira rodada, com os jogos passando para o período noturno, depois das 8 horas da noite, são permitidos esses jogos. Como o São Luís já está em Frederico Westphalen desde quinta-feira, e o Ipiranga se deslocou hoje à tarde, já deve ter chegado, imagino, para não gerar tanto prejuízo assim para as duas equipes. Esse jogo vai sair amanhã às 13h30 da tarde em Frederico Westphalen, mas foi aberta uma exceção ao São Luís, que é de Juí, mas perdeu o mando de campo e por isso vai cumprir a punição lá na arena do União Frederiquense. Os demais jogos...
Que não tem iluminação, né?
Isso, não tem iluminação, por isso não há condição de realizar o jogo à noite. O Brasil de Pelotas optou por jogar às 10 da noite, não é nem às 8. É às 10 da noite, mais tarde ainda. Se é para usar refletor, vai usar mais tarde ainda. Os demais jogos às 8 da noite. Juventude Inter já aconteceria às 8 da noite da segunda-feira, porque tem transmissão de TV. Mas enfim, agora eu não sei qual vai ser a diferença em termos de distanciamento, de evitar aglomeração, se esses jogos fossem à tarde ou à noite. Mas o fato é que agora os clubes têm também que arcar com as despesas de iluminação para os jogos à noite.
É, e o pensamento, ele faz sentido, Pedro, da federação ou do governo do estado a determinar que os jogos sejam depois das 8 da noite. Mas, ao mesmo tempo, eles não fazem sentido nenhum para a maioria dos jogos. Porque o pensamento é, depois das 8, com a determinação no estado de que os restaurantes e os bares estejam fechados, não vai ter aglomeração em restaurante e bar para assistir o jogo. Só que no Campeonato Gaúcho, dá para dizer que menos da metade dos jogos será transmitido, né, Pedro? Porque são os jogos da dupla Grenal e Juventude Brasil.
Nem tem Brasil mais.
Perdido, claro.
E nem, eu acho que nem tem Brasil mais. Agora são todos do Grêmio, Inter e Juventude. Então nessa rodada tem um confronto direto. São duas transmissões apenas. Os outros quatro jogos não terão transmissão. Então, de TV, né? Então aí já se reduz um pouco a questão de aglomeração. Ainda existe pessoal que se reúne para ouvir o rádio, por exemplo, mas eu não sei se seria o caso. E tem também o pessoal que fica na volta do estádio, tentando ouvir alguns barulhos do jogo. Sei que isso acontece. Tem o pessoal que vai receber os jogadores na saída do hotel, na chegada ao estádio, embora seja uma primeira rodada, ainda sem muitas emoções, né? Não sei se havia alguma previsão de torcedores querendo se mobilizar nesse sentido para dar um apoio, enfim, como acontece normalmente em jogos decisivos. Mas o fato é que algumas possibilidades existem, né? E a ideia lá no ponto X da questão é essa.
Pois é. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Tomara que pelo menos até a terceira rodada, onde já tem programação, se consiga ter uma ideia do que vai acontecer. Porque não saiu nem a quarta rodada ainda, né, Pedro? Como é que vai funcionar tudo mais. Mas na primeira já mudou. E lembra que no dia que saiu a tabela, o primeiro comentário que eu fiz foi assim, vai mudar, porque a gente conhece a Federação Verdade. Mas mudou tudo, né? Só os únicos jogos que permaneceram foram os do ex que a gente falou, do Ipiranga e São Luís e Ipiranga, e o Inter e Juventude, porque o resto todos mudaram. Ou seja, a segunda rodada que tem uma programação ali vai mudar um monte de coisa também. Talvez menos, porque já tinha alguns jogos, ou um número maior de jogos, depois das 8 da noite. Então, daqui a pouco, que nem o jogo do Caxias, a estreia do Caxias, vai ser contra o São José às 8 da noite lá no Passaria. Talvez por isso permaneça esse horário. Mas jogos 6 horas e tudo mais, vai mudar tudo de novo. 7 horas, e aí vai ter que começar com a TV e ver tudo mais.
O Juventude queria jogar na quinta-feira às 13h30 da tarde contra o São Luís. Já não pode mais jogar à tarde. O Homero Soldatelli tem iluminação, mas qual é a condição dessa iluminação? Esses eram os motivos de maior... que estava gerando um impasse até para a questão de jogar em Flores, jogar nas Castanheiras, em Farroupilha, ter a condição de iluminação. E o jogo não pode ser à tarde, vai ter que ser à noite. Esses jogos que o Juventude fez nos aspirantes foram sempre à tarde. Eu acho que foi tu que acompanhou, Marcelo. Ano passado teve um jogo do Juventude com o Grêmio à noite, lá em Flores da Cunha, um amistoso, contra o Sub-23.
E com o Tubarão também.
Com o Tubarão também.
Não foi nem à noite. Foi a partir das 6 da tarde. É isso aí. E aí, dá pra jogar, entendeu? É que o jogo dá pra jogar tranquilo, diria eu. Já vi iluminação pior em estágio de Série A, não nesse momento atual, mas em momentos antigos, muito jogo, mas muito, sabe onde é que eu tô falando, né, Pedro? Muito claro. Jogo ruim, com iluminação ruim, e aí, hoje em dia tá bem melhor, tá outro nível, mas o fato é que é outra realidade, e como tem essa questão de todos os jogos do Juventude ter transmissão, isso pode pesar sim. Agora o Juventude tem um contrato com a prefeitura e vai cumprir esses dois jogos, porque não são os jogos contra o Grêmio e Inter. Mas o jogo da sexta rodada, se eu não estou enganado, né? Contra
o Grêmio, sexta.
Esse aí não vai ser em Flores da Cunha, dependendo se for, tiver que ser essa determinação da noite. Esquece que não vai ser em Flores da Cunha.
E a prefeitura de Farroupilha se comprometeu a aumentar a condição de iluminação das Castanheiras. E aí tem um certo tempo, né? Até a sexta rodada para fazer isso. Então, dá para trabalhar um prazo melhor. Vai saber também, né? Porque a gente tem a determinação das restrições até o dia 7, ou seja, até o domingo da outra semana. Então, tem mais a segunda e a terceira rodada, que o Juventude tem o jogo previsto, por exemplo, dia 8 contra o Novo Hamburgo fora de casa. O Caxias joga em casa no sábado contra o Aimoré. Esse jogo para o Caxias, ok. Está previsto para 5. Passa para as 8 e tem a iluminação muito boa do Estádio Centenário. O jogo do Juventude, ele já está com a data, até porque vai ter transmissão de TV, vai ser numa segunda-feira no Estádio do Vale. O Estádio do Vale tem iluminação também. Passa para as 8, mas a gente não sabe, porque as determinações atuais são até o dia 7, até o domingo. Talvez na segunda-feira seguinte tenhamos uma maior rigidez ou uma maior flexibilização. Não sei, acho que vai depender do nosso comportamento nessa próxima semana.
Vai depender de quanto vão se respeitar todas essas medidas que vão ser tomadas. Semana que vem não vai ter academia, não vai ter vários comércios, e então isso vai de alguma forma interferir, mas não adianta, né? Porque aí o pessoal vai lá e dá um jeito, sempre dá um jeito. Tem final da Copa do Brasil no domingo, aí a gente sabe que o pessoal vai se reunir em algum ponto, porque já veio essa mudança também, né? Para ser às 9 da noite. E a partir daí eu acreditei que o governo do estado está firme mesmo na decisão. Porque se fez, olha, não foi só mudar um horário do jogo, foi mudar o horário do jogo e mudar a grade de programação da Globo do domingo, Pedro.
E é na hora do Fantástico, isso, vai mudar o paredão depois do Big Brother.
Isso aí, depois do jogo, final, vai ter a primeira final da Copa do Brasil, depois o paredão do Big Brother. Então mudou o horário de tudo. Então aí eu vi assim, ó, o governo do estado não está afim de conversa mais e acho que está certo. Inclusive, antes da gente trazer as informações, o Pedro Petrucci da Dupla Caju, vamos antecipar aqui. Atenção, Fábio Lentina na mesa de áudio. porque pra gente antecipar já, porque já que falamos tanto tempo, quase 10 minutos desse assunto, o show quer saber.
E o assunto é esse, o tema é esse. Você acha que os jogos do Gauchão devem ser realizados neste momento de pandemia? Sim ou não? Como o nosso ouvinte participa, Marcelo Rocha?
Ah, pelo Instagram, né, Pedro? Sabe que eu sou da turma do Instagram e não consigo acessar as outras redes, então tá no Instagram lá. Já tá lá a enquete. E nesse momento, eu vou te dizer o seguinte, a maioria maciça no arroba Jornal Pioneiro vota pro não. E já começa com um número bem considerável de pessoas votando. E tá 74 a 26% nesse momento pro não. Então o pessoal também não está muito afim dos jogos do Gauchão ou pensa que não é o momento certo, né?
É, talvez. Por mais que a gente não teve nenhum caso grave de Covid no futebol, por exemplo, né? Desde que o futebol voltou lá na metade do ano passado. Foram uma série de jogadores testando positivo, mas nenhum caso grave. Então, os protocolos, de certa forma, não foram 100%, mas funcionaram. Mas, ao mesmo tempo, é aquela questão do exemplo, né? Tá todo mundo em casa, muitas restrições. E por que o futebol teria esse privilégio? Acho que fica o questionamento de todos nesse momento. Né?
Esse argumento, ô Pedro Petrucci, do exemplo, que o futebol daria exemplo de uma normalidade ou não uma normalidade, mas aí eu tô discordando, viu? No primeiro momento eu concordei lá atrás. Ah, não tem que voltar nada porque não voltou nada. Agora que as coisas voltaram, e tudo bem, a gente tá vivendo um momento difícil. Mas não vai ser o futebol que vai dar o exemplo ou não vai dar o exemplo. Jogar é o exemplo, não jogar é mau exemplo e não jogar é bom exemplo. Não, esquece isso porque os maus. A gente teve um ano, e a gente completou hoje um ano do primeiro caso de Covid no Brasil. A gente tem um ano para aprender isso e não aprendeu até agora. Não, as pessoas há um ano estão tirando a máscara para falar, justamente na hora. Há um ano as pessoas estão fazendo tudo que é coisa errada. Há um ano as pessoas vão em 15 no supermercado. Então, mau ou bom exemplo, o futebol já cumpriu, acho que a parte dele naquele momento. Eu acho que sim, a dificuldade é porque muita gente envolvida numa transmissão, num jogo de futebol. Colocar o que tem de pessoas que vão trabalhar e tudo mais, é um número muito grande. Agora essa questão do exemplo aí, bah, eu desisti quando eu vejo cada coisa. Na eleição, eu trabalhei na eleição e acompanhei festa e coisa, de turma do governador, turma do presidente, turma que é oposição a todos eles, e todo mundo fazendo aglomeração, então aí não teve exemplo, né? E aí o
futebol eu acho que não, exemplo não é a palavra correta ao ser utilizado, talvez seja a capacidade de mobilização, que aí, claro, não tratamos aqui de uma primeira rodada de campeonato gaúcho, mas daqui a pouco de um clássico, ou daqui a pouco de um jogo decisivo, né, que acaba estimulando com que essas pessoas que já estão descumprindo as normas tenham mais um motivo para isso.
Eu vou dar mais exemplos, Pedro, Eu jogo tênis e às vezes beach tênis numa academia e normalmente é só eu, o Eduardo e o Maurício Rolon que estamos de máscara. Ninguém mais de máscara, o pessoal acha que ali não vai pegar. Fui pra praia, era eu e minha namorada de máscara na beira da praia porque o pessoal acha que lá não pega. Então são vários lugares, vários exemplos que as pessoas acham que ali estão imune. Aqui não pega. Não, pega em tudo que é lugar. E aí essas aglomerações vão criando. No futebol é igual, eu fiz a festa do Juventude, acompanhei, tu tava lá no jogo, eu acompanhei a festa aqui, e era a mesma coisa, a festa do Juventude e a festa da vitória do Adilode Domênico, prefeito de Caxias, não tem diferença nenhuma, foi a mesma coisa, a única diferença é o momento que a gente tá vivendo, sabe? Por isso que eu acho que assim, ó, claro, se fosse uma decisão, que nem vai ser a decisão do Grêmio, eu tenho certeza que se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, se o Inter tivesse ganho o brasileiro ontem, depois a gente vai falar sobre isso até, a festa seria grande e o pessoal ia ignorar, como ignorou na saída do Inter pro Rio. É muita coisa, sabe? E acho que fazer com que clubes do interior paguem por isso, como exemplo, é muito errado. É muito errado. Mas acho que sim, vai ter que se ter uma conscientização das pessoas que não têm consciência. Tem muita gente que está nos ouvindo agora que está achando que a gente está falando bobagem. Pode ter certeza disso. Não é todo mundo legalzão que acha que é isso aí certo. Mas vamos seguir o programa porque acho que a gente matou todo o programa já nessa história aí. Começa com os destaques do dia do Juventude, Pedro Petrucci.
Marcelo Rocha, Juventude estreia no Campeonato Gaúcho na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, contra o Internacional no estádio Beira-Rio. E o final de semana vai ser de treinamentos no estádio Alfredo Jaconi, no CT, para que no domingo a equipe viaje a Porto Alegre e inicie a concentração para esta estreia no Campeonato Gaúcho. Juventude que não deve ter grandes mudanças no time titular em relação àquela equipe que enfrentou na semana passada o Próspera no único jogo treino. A tendência, o indicativo apenas do Capixaba voltar ao time, ele que naquela oportunidade não pôde participar do jogo, estava com um problema muscular, já está recuperado, voltou aos treinos, treino aberto da semana. Capixaba participou, inclusive, assim como o Roberto também, que ficou fora daquela partida. E ele deve voltar no lugar do Marcos Vinícius ao ataque. Aí o Capixaba sendo o ponta esquerda, o Mateuzinho como ponta direita. No meio, um tripé com o João Paulo, Renan Bressan e Gustavo Buchecha. Indo mais para trás, a defesa tendo Igor, Emerson, Kleberson e pela esquerda o Eltinho com o Marcelo Carné no gol. Essa deve ser a formação do Juventude, porque o Marquinhos Santos está privilegiando contar com o maior número de jogadores que já vinham jogando durante a Série B para potencializar o entrosamento da equipe. Mas reforços como o Júnior Todinho, por exemplo, que saiu no bid ontem, Matheus Peixoto também saiu no bid ontem, foi apresentado hoje, o próprio Paulo Henrique, que durante esta semana também foi apresentado, são alternativas que o Juventude tem no banco de reservas. O Guilherme Castilho, que veio por empréstimo do Atlético Paraná, do Atlético Mineiro, já chegou, mas ainda não terá condições de jogar na segunda-feira. E para a semana que vem, não para enfrentar o Inter, mas para a semana que vem, quem sabe para uma segunda rodada contra o São Luís, mas eu acho que vai ficar mais para a terceira contra o Novo Hamburgo, o Juventude deve ter um reforço, mas é um velho conhecido, o Dalberto, que até ontem estava jogando pelo Sport. Ele tem contrato de empréstimo com o Sport até a próxima segunda-feira, dia 1º. Então, ele ainda é jogador do Sport até o dia 1º. Mas como ele já encerrou o Campeonato Brasileiro pela equipe do Recife, o Juventude já conversou com ele, e hoje, inclusive, foi essa conversa, fazendo questão de salientar que conta com o jogador para essa temporada. O Dalberto tem contrato com o Juventude até dezembro de 2021, até o final desse ano. Então o Juventude já fez questão de passar a mensagem para o Dalberto, que conta com ele. O que eu sei nos bastidores é que o Sport vai tentar renovação de contrato com o Dalberto também, vai tentar uma extensão, enfim, já manifestou interesse com o Juventude de tentar uma negociação. E o jogador chegou a ter uma proposta em janeiro do exterior, seria para a Ásia, a janela desse país fechou, o Juventude achou a proposta baixa e não vendeu. Mas o Juventude sabe que uma nova proposta pode chegar quando a janela abrir de novo. Então são situações que estão sendo monitoradas, mas o momento da prioridade é a volta do Dalberto. A partir do dia 1º, o jogador chegou a manifestar o interesse em ficar alguns dias com a família. Ele é pernambucano, então ficaria lá em Pernambuco mais alguns dias para descansar depois do Campeonato Brasileiro, mas seria uma questão rápida e já no final da semana que vem ele se apresentaria no Jaconi. Então, Juventude, por enquanto, não tem mais reforços, não fechou com o William Correia, volante do Bragantino, chegou a ter uma negociação, Matheus Peixoto revelou, inclusive, que chegou a conversar com o William Correia para dar detalhes do clube, enfim, mas não deu certo, mas o Dalberto deve ser o último reforço, um retorno para o Juventude antes de começar o Campeonato Gaúcho, na verdade, depois da segunda rodada, né? Ele chega na semana que vem, não joga contra o Inter, mas a partir da segunda ou terceira rodada, o Juventude espera contar com o Dalberto. Se for negociar o jogador, vai ser, quem sabe, um pouquinho depois, mas é mais um reforço que chega para o técnico Marquinhos Santos, que conhece o Dalberto, trabalhou com ele no Juventude em 2019, levou para Chapecoense depois durante a Série A. O Dalberto voltou para o Jus, recuperou de lesão, foi negociado com o Sport por empréstimo e agora está de volta, Marcelo Rocha.
Muito bem, Pedro Petrucci. Vamos dar sequência pro programa aí que acho que a gente falou demais, tá atrasado.
E agora a gente vai falar do Caxias aqui no Show dos Esportes. O Caxias não joga no final de semana, mas você também traz novidades a respeito do Grenal, Marcelo.
É, o Caxias que vai aproveitar o fim de semana sem jogos para realizar treinamentos e também aquele descanso para os jogadores depois da carga muito grande de trabalhos e treinamentos. O Caxias que é um dos times que mais teve a pré-temporada até então, né, porque começou mais cedo que outros. Enquanto o Caxias estava começando, outros times não tinham parado ainda. Então, por isso, o Caxias aproveitou bastante esse período. A gente nem trouxe ontem, porque não teve programa, teve a final, a rodada final do Campeonato Brasileiro, mas o Caxias empatou o último teste contra o time sub-23 do Grêmio. Empatou pelo placar de 1-1. O Thiago Salles foi quem fez o gol do Caxias. Ele fez dois gols nessa pré-temporada e o Caxias sofreu o primeiro gol. É bem verdade que naquele momento o Caxias já estava com todo o time reserva, só o Pitol estava em campo ainda e depois o Pitol ainda saiu. Agora a semana fica de expectativa em relação à confirmação só de que o Giovanni Gomes não vai atuar contra o São José na próxima quarta-feira. E o Mila é o escolhido, isso o Lacerda já deixou definido que vai ser esse jogador o titular do Caxias na camisa 9, caso o Giovanni Gomes só se confirme, né, que não vai para essa partida. O Caxias que fez várias observações ontem e o técnico Lacerda então tem essa equipe encaminhada. A tendência é que o mesmo time que começou esse jogo, treino de ontem contra o time sub-23 do Grêmio, seja a equipe que comece o Campeonato Gaúcho. É, algumas situações agradaram muito ao técnico e quem acompanhou os jogos, como por exemplo o sistema defensivo. Depois a gente traz como destaque aqui no Show dos Esportes o zagueiro Thiago Salles falando dessa boa participação do sistema defensivo e a expectativa dele pro Campeonato Gaúcho. Pedro Petrucci, a gente adiantou o VAR, vamos trazer agora só a Camila Boff com os destaques da Covid-19, depois o Cristiano D'Arcy será do jornalismo, mas na sequência do programa, que a gente tem muita atração ainda hoje, a gente falou demais, está atrasado. Camila Boff e os destaques da Covid-19.
Caxias do Sul chegou a um novo recorde de casos ativos de Covid-19 nesta sexta-feira. Após atingir um pico na quarta-feira e repetir a alta na quinta, o boletim da Prefeitura informou um novo número inédito. São 3.196 pacientes com potencial transmissão do vírus e que têm ou ainda podem ter complicações pela doença. Desse total, 3.008 pessoas estão cumprindo isolamento domiciliar, 120 estão internadas em enfermarias e 68 em UTIs. Em um dia, o número de exames positivos para a Covid subiu de 29.208 para 29.736, com 528 casos a mais em 24 horas. Os recuperados são 87% desse total. As mortes subiram para 445, com duas vítimas confirmadas nesta sexta. O quadro de internações nos hospitais do município também é preocupante. A taxa geral das UTIs adultas é de 93%.
Valeu, Camila Boff, com os destaques da Covid-19. Vamos ao intervalo no Show dos Esportes e na sequência vamos falar sobre quem estreia nesse fim de semana. O Clube Esportivo Bento Gonçalves. Já voltamos.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.
GZH, Rádio Gaúcha, acompanhando esse momento histórico para o Rio Grande do Sul.
Uma salva de palmas para a dona Heloína.
Dona Heloína, né? 11 horas e 45 minutos do dia 18 de janeiro de 2021. E o Rio Grande do Sul começa a vacinação contra o coronavírus.
As notícias nem sempre são fáceis, especialmente em uma pandemia. Mas temos esperança de dias melhores. Nós queremos te contar.
Gaúcha, a fonte da informação.
De volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Esse é o Show dos Esportes e Pedro Petrucci, a gente falou bastante do Campeonato Gaúcho na primeira parte do programa e agora vamos seguir falando sobre o outro time aqui da Serra que vai estrear. A dupla Caju não estreia nesse fim de semana, mas o Esportivo estreia. Presente nosso convidado, Pedro.
É isso aí, o primeiro serrano que começa o Campeonato Gaúcho é o Esportivo. Amanhã, 8 horas da noite na Montanha dos Vinhedos contra o São José. E para falar desse jogo, estamos com o Laudir Piccoli, o presidente do Esportivo. Tudo bem, presidente? Uma boa noite, um prazer em conversar com o senhor aqui no Show dos Esportes.
Boa noite a todos. Aos ouvintes aí da Rádio Gaúcha, é um prazer estar mais uma vez com vocês.
8 horas da noite, o jogo amanhã. Tudo confirmado, né?
Exato. Hoje o dia foi um pouco instável, mas agora tem as definições aí, tá? Foi tudo acertado. A gente tem a certeza que amanhã vai estrear no Campeonato Gaúcho contra o São José às 20 horas.
Presidente, pensando, antes da gente falar da questão de preparação do time, pensando nessa mudança no lado prático, qual que é o custo de acender a iluminação do estádio da Montanha dos Vinhedos sem a presença do público? O que gera de gasto a mais daquilo que se tinha imaginado para uma primeira rodada?
O gasto ele fica similar a quando tem torcida, né? O nosso maior desafio é que não tem a receita, né? Geralmente jogo de estreia a gente tem em torno de 2 a 3 mil torcedores e essa renda ela acaba não aparecendo. E também temos aquela questão dos testes de Covid, que 100% dos colaboradores, jogadores, comissão técnica, diretoria, uma parte de quem vai se envolver mais no jogo foram testados, e esse custo aí também ele é arcado pelo clube. Então a gente está se reinventando, trabalhando o orçamento, conseguindo até o momento chegar naquilo que a gente quer, que é o equilíbrio financeiro.
Bom, mas é um gasto que não estava na previsão de vocês, por exemplo, até o jogo do próximo final de semana, que seria contra o Grêmio, a tendência até que fosse um jogo de transmissão de TV aberta no domingo à tarde, ou seja, seria mais um jogo com o não uso da iluminação. Como compensar isso também? Porque agora, pelo menos nessas duas primeiras semanas, são dois jogos à noite.
Sabe que deu uma coincidência até, o Clube Esportivo ele está investindo em placas solares, né? Que é uma usina de energia que vamos ter custo zero em energia elétrica, mas infelizmente nessa primeira partida, acreditamos aqui, não vamos ter essa vantagem da geração de energia solar. O Clube Esportivo ele pensa sempre na sustentabilidade, mas o gasto realmente gira em torno de R$1.000 a R$1.500 em acender os refletores, mas acreditamos que o pior é se não tivéssemos a estreia. E faz parte, né? Isso, para quem passou a pandemia de 2020, o que está acontecendo nesse momento aí não é tão relevante na questão de jogar durante o dia ou à noite, né? Não é que nós gastamos em energia felizes, né? Mas é um gasto que não tem tanta relevância perto do que a gente já gastou, né? Por causa dessa pandemia que está assolando o mundo inteiro.
Falando agora do time do Sportivo, presidente, como é que... A gente conversou até lá no início da pré-temporada sobre as expectativas, aquilo que o Sportivo estava pensando, antes mesmo do Vink chegar no time. E depois desses testes, depois desse período de preparação, como é que chega o Sportivo para essa estreia?
É, nós estamos há aproximadamente 45 dias de pré-temporada. A comissão técnica e o Vink é um técnico bastante experiente. Nós estamos trabalhando forte, tivemos algumas lesões, mas também entendemos que os outros clubes também enfrentam esses problemas de lesão. Pelo que eu percebi, a maioria optou por amistosos de que venha ao encontro assim, de como se fosse uma disputa de campeonato gaúcho e é por aí o caminho, e automaticamente a gente se arrisca com lesões, né? Mas a preparação, hoje nós tivemos um último treino, eu gostei do treino, mas é que futebol ele é muito imprevisível, né? A gente não tem a receita exata daquilo que vai acontecer. Mas acreditamos que o nosso trabalho, aquela continuidade que vem sendo feita, a tendência é que se perder é porque o adversário foi melhor, não porque nós deixamos de fazer algo que poderia ter sido feito. Então, mas entramos nesse primeiro jogo, assim, nessa estreia, com bastante confiança.
Bom, para o ano passado era uma continuidade de trabalho do Carlos Moraes, da comissão técnica, que obtiveram o acesso em 2019. O elenco foi reforçado, mas manteve uma boa base daquele time que havia conquistado o acesso na divisão inferior, na segunda divisão. Dessa vez, muitas mudanças, né? Só o Hulk e o Tardelli permaneceram. O Sportivo fez um investimento maior para esse ano, até porque tem um calendário grande, né? Com duas competições nacionais, além do Campeonato Gaúcho.
É, nós trabalhamos bastante o orçamento. Nós temos um valor a ser gasto, a folha de pagamento até do time profissional ela até está um pouco abaixo do que gastamos na competição anterior, mas dentro da realidade, porque nós muitas vezes não é só a folha de pagamento, é ter bons profissionais, desde da alimentação, desde da estrutura do clube, e isso nós não abrimos mão. A comissão técnica liderada pelo Vink, a gente está dando total estrutura. Tínhamos uma deficiência no ataque, precisando de atacante de extrema. Hoje nós já contratamos três jogadores na semana passada, temos mais um zagueiro chegando agora na segunda-feira. Então acreditamos que o elenco, com a folha de pagamento que nós fizemos, o técnico, a comissão técnica, eles estão bem servidos. Agora é só aguardar o resultado dentro de campo, né? Que é bem como eu falei, o futebol ele é muito imprevisível, mas o grupo ali está bem fechado, é um grupo experiente e agora é trabalhar cada vez mais, tentar um resultado positivo agora dentro da nossa casa e ter êxito no campeonato.
Sabe que a Série D é um campeonato onde ou tu tem acesso ou tu tá fora da competição no próximo ano, a não ser que tu consiga essa vaga nos estaduais, né? Como é que o Sportivo trabalha isso também até como objetivo de campeonato? Porque vai ter a Série D no futuro, mas pode precisar buscar essa vaga de novo. E sabe que a vaga para 2022 só se garante em 2021, não tem como garantir depois da Série D, né?
A Série D, a gente fala assim muito, é um desejo de todos nós, mas ela também exige um orçamento, ela tem um custo participar da Série D. Nós temos alguns patrocinadores aí, praticamente a gente consegue adiantar assim que o Clube Esportivo vai participar da Série D. O único detalhe é disputar, é entrar para vencer, ou com a intenção, em termos de grupo de jogadores, de estrutura de investimento, ou participar naquele formato, usando mais jogadores da base, a coisa mais enxuta. Então, a única dúvida é essa nesse momento. Nós temos a Copa do Brasil, a possibilidade de passar uma fase, nós aumentaríamos a nossa receita passando essa fase, daí sim, com certeza, nós faremos um elenco almejando a conquista de uma Série C.
Aliás, na terça-feira ocorre esse sorteio da Copa do Brasil, e o Esportivo vai conhecer o seu adversário da estreia já na semana seguinte, quando acontece a primeira rodada. Vocês, presidentes dos clubes que vão disputar a Copa do Brasil, já receberam mais detalhes de como será essa competição? A gente sabe que o regulamento mudou um pouquinho, os times grandes entram agora na terceira fase, mas vocês receberam alguns outros detalhes, até de como é que vai ser esse sorteio?
Não, ainda nós não temos nada oficial da CBF. A informação que nós temos é que tem que terminar o campeonato, a Copa do Brasil, no caso, e logo em seguida nós teremos as informações. Mas, a princípio, a gente ainda não recebeu nada.
Pensando nesse jogo de amanhã, presidente, o adversário tem como técnico o técnico que colocou o Esportivo na primeira divisão e nesse calendário nacional, Carlos Moraes. É uma coincidência boa, uma coincidência ruim para ele conhecer bastante o Esportivo? Como é que avalia esse reencontro com o Moraes?
Ah, o técnico Carlos Moraes é um técnico que eu admiro muito. Ele nos deu muitas alegrias, bem falado por você agora, o acesso e o título de campeão do interior. Mas no futebol ele funciona assim, né? Nós temos que nos reinventar, nós temos que trabalhar sempre buscando algo mais. E não teve, não tenho dúvidas nenhuma da capacidade do Carlos Moraes, mas também a minha confiança é total, tanto minha como do Guilherme Salton, vice de futebol, da nossa diretoria, de que o Vinck é um técnico também de muita experiência, de muita capacidade, um ex-jogador de sucesso, e a briga vai ser bastante, bastante forte. Eu brinco muito que no mínimo é chegar além do título de campeão do interior, né? Daí eles me dizem, pô, mas é uma responsabilidade, então vamos lá, né? Vamos trabalhar para que isso aconteça. Mas é como a gente fala, né? Futebol é imprevisível, não tem uma receita. Desejo sucesso ao nosso ex-técnico Carlos Moraes e torço para que ele perca só a partida contra o Esportivo, né? Depois ele pode ganhar todas as outras.
Quando a gente começa a projetar um campeonato gaúcho, já coloca, por exemplo, Grêmio e Inter entre os classificados, embora eles comecem com um time inferior, como vai ser o caso agora com um time de transição, de base, depois normalmente conseguem se recuperar. Dá para imaginar assim que são duas vagas nas semifinais em jogo para as demais equipes, ou o senhor entende que esse cenário pode ser mais aberto?
Pensando um exemplo do ano de 2017, que o Novo Hamburgo foi campeão, tudo pode acontecer, mas a probabilidade é essa. E nós trabalhamos sempre dentro da nossa realidade, entendemos a diferença de folha de pagamento, de estrutura da dupla Grenal, mas a esperança é a última que morre, né? Nós estamos sempre confiantes, a gente tenta passar o máximo de confiabilidade, o máximo de competitividade para os nossos jogadores, e a gente não pode entrar como perdedor, né? Tudo, o futebol, tudo pode acontecer.
Essa mudança do regulamento, acabando com turno e retorno, o Esportivo retornou com essa realidade, né? Ela é melhor ou pior para os clubes do interior?
O que acontece? Eu no ano no Campeonato Gaúcho de 2020, nós tivemos que jogar mais jogos fora, né? Nós começamos a estreia contra o São José também, lá, campo sintético. A princípio, o comentário era de que nós estávamos em desvantagem e a gente acabou sendo campeão do interior. Eu entendo que vale para os dois lados, né? Pode até haver uma certa vantagem nesse momento, nós inaugurando, estreando dentro de casa. A questão do turno e retorno, eu vejo que são mais jogos. Como nós temos uma equipe, um elenco, uma estrutura menor do que clubes como Grêmio, Inter, Juventude, o que que acontece, Brasil de Pelotas também, enfim, clubes que jogam o ano inteiro, o Esportivo, ele parou o segundo semestre, eu vejo que a competição ela vai ficar mais curta e eu enxergo com uma certa vantagem, né? Eu vejo que não é tão ruim.
Presidente, como é que vai ser o encontro com o Carlos Moraes, que até o ano passado era o técnico do Esportivo e conseguiu fazer história aí no clube?
Ele nós respeitamos muito o técnico Carlos Moraes, ele é um ótimo profissional, até pelos resultados que ele conquistou à frente da bandeira do Clube Esportivo, mas também acreditamos que o técnico Vinck, ele também tem muita história dentro do Clube Esportivo. Ele subiu em 2012, tirou o time da segunda divisão, levou para a primeira. Ele é de Bento Gonçalves, ele tem uma identidade, então eu vou deixar essa briga, essa disputa para técnico com técnico, né? O Luiz Carlos Vinck com Carlos Moraes, amanhã às 20 horas é que a gente vai saber exatamente o resultado, e que é o que almejamos, que é a vitória nesse momento aqui do técnico que nós escolhemos, que é o Vinck.
Presidente, te agradeço demais a participação, obrigado, uma boa estreia para o Esportivo amanhã no Campeonato Gaúcho, uma boa sequência no trabalho, espero que o Esportivo consiga até mesmo essa condição que o senhor falava, financeira, para a Série D, seja por Copa do Brasil, por patrocínios, para que entre na Série D buscando um acesso, porque a gente sabe o quanto é importante isso também para uma sequência de um trabalho vitorioso que vem sendo realizado. Muito obrigado e um bom campeonato, viu?
Muito obrigado e agradeço também pela cobertura que vocês dão. É sempre um prazer o Clube Esportivo estar juntamente aí com a Rádio Gaúcha aí, que traz a notícia, que traz a informação para todos nós aí. Forte abraço para todos.
Valeu, presidente Laudir Piccoli do Esportivo, falando aqui no Show dos Esportes sobre essa estreia do Esportivo no Campeonato Gaúcho. Amanhã, 8 da noite, e Pedro Petrucci estará lá ao lado de Antônio Valiente, e toda a cobertura no site do Pioneiro em GZH, né, Pedro?
É isso aí, estaremos lá, Pioneiro GZH, e também durante a programação da Gaúcha no Sábado Esporte, trazendo detalhes deste Esportivo e São José. Anderson, Itaqui, Jean, Júnior Alves e Michael, Lucas Hulk, Matheus Santana e Vinícius Martins, Juninho Tardelli, Daniel Cruz e Wesley Pacheco. Esta é a possível escalação do Esportivo para o jogo de amanhã. O São José, do Carlos Moraes, com Fábio, Léo Príncipe, Bruno Jesus, Vitor Salinas, ex-Juventude, Marcelo, Rafael Jataí, ex-Juventude também, Thiago Ulisses, o Maradona, Rafael Tavares, França e Luiz Eduardo. Esse é o possível São José para a partida de amanhã, 8 da noite, na Montanha dos Vinhedos.
Muito bem, Pedro. E a gente tinha pulado antes o boletim do jornalismo aqui no Show dos Esportes, e agora vamos então com o Cristiano Daros e as informações dessa sexta-feira. Vai, Daros.
Boa noite, Marcelo. A bandeira preta começa a funcionar neste sábado em todo o Rio Grande do Sul, principalmente aqui para nós da região da Serra. A nota ponderada do governo do estado, segundo o comitê, saiu hoje à noite, 2,8, é a maior já registrada pela Serra, mas está junto com outras três regiões que tiveram essa pontuação máxima no sistema de distanciamento controlado. Entretanto, em Bandeira Preta, é preciso ressaltar alguns pontos, principalmente comércio não essencial ficará fechado e o comércio com itens essenciais pode funcionar. O que são comércios com itens essenciais? Supermercados, os pequenos mercados de bairro, farmácia, lojas de materiais de construção e autopeças. Essas podem funcionar, assim como as feiras livres. Na educação, o governo do estado mantém a educação infantil e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental liberados para aulas presenciais. As demais podem ocorrer de forma remota. Lembrando, a exceção de curso de ensino médio e técnico, ensino superior e pós-graduação da área da saúde, esses também podem ter aulas presenciais. Nos serviços públicos da área da saúde, todos funcionam com 100% das equipes. E aqueles serviços públicos que não são essenciais, logicamente, não funcionam. Restaurantes, lancherias e bares podem funcionar no sistema de teleentrega, drive-thru e também o pague e leve até às 8 horas da noite. Não pode ter presença de público dentro desses estabelecimentos. Salões de cabeleireiro e barbeiros também não podem funcionar, assim como as academias. As áreas de lazer também estão impossibilitadas de trabalhar. Para quem faz o exercício ao ar livre, não pode ficar parado em parques ou orla da praia, tem que fazer o exercício ali, pode circular, mas não pode ficar parado. Então são alguns pontos que vão mudar ao longo dessa próxima semana, pelo menos pelos próximos 9 dias. Só para salientar, bancos, lotéricas podem funcionar com agendamento individual. Serão 9 dias, pelo menos, de uma mudança drástica na nossa rotina. Há tendência e há uma grande possibilidade que isso seja estendido, mas lógico, vai depender da próxima quinta-feira, quando o governo do estado e prefeituras voltarem a se reunir. Marcelo.
Vamos lá, valeu, Cristiano Daros, com o destaque do jornalismo aqui no Show dos Esportes. Mais destaque sobre isso você encontra lá no Pioneiro em GZH. É tudo que vai tá liberado, que não está liberado, para que possa acompanhar. Vai mudar um pouco a rotina. Eu estou torcendo, Pedro, que as pessoas diminuam um pouco, porque, de fato, a gente estava vivendo como se tudo estivesse normal. E agora, vamos ter que adaptar, viver como tudo foi naquele começo lá de março ainda, né? 20 de março foi quando fechou tudo, 21 de março ali. E aí, a partir de então, a gente não viveu mais nada parecido com aquilo. Será que agora conseguiremos?
Tomara, né? Tomara que... O problema é que naquela época existia o medo por nós estarmos ainda lutando contra algo desconhecido. À medida que se foi conhecendo, o medo foi passando também e por isso que chegamos nessa situação de hoje. Mas tomara, né? Tomara. O último jogo no estado com o público foi aquele Grenal da pancadaria na Libertadores. Depois o Gauchão teve uma rodada ainda do final de semana de portões fechados. E aí, imediatamente na segunda-feira, quando o Marquinhos Santos era demitido do Juventude, por exemplo, o Campeonato Gaúcho era paralisado, assim como a Copa do Brasil foi paralisada e todos os campeonatos foram parados naquele final de março.
É verdade. Agora vamos esperar então que tudo possa seguir na normalidade onde pode seguir. O futebol não é essencial, mas até com esse pessoal que vai ficar em casa, né, vai ter mais atrações. Era melhor que todos os jogos pudessem ser transmitidos, nem que fosse pela internet, como foi no final do ano passado, mas já que não dá, então quem tiver a oportunidade de acompanhar mais jogos, ficar se distraindo em casa, vai ter essas opções. Certo, Pedro Petrucci?
Muito bem, Marcelo Rocha.
Muito bom, então. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o Notícia na Hora Certa e na volta do intervalo, já que a gente falou com um lado dessa estreia do Esportivo, vamos falar com o outro lado, o São José, o adversário do Esportivo na estreia, e vamos trazer mais destaques também de Caxias, destaque do Juventude, porque apesar de sexta-feira, tem notícia acontecendo o tempo inteiro e nós já voltamos depois do Notícia na Hora Certa com o Show dos Esportes. Fique aí.
Super superar este momento juntos. Esse é o Plano Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. 12 estados e Distrito Federal anunciam novas restrições para conter crescimento de casos e mortes por Covid-19. Santa Casa de Porto Alegre reativa 90 leitos de UTI para pacientes com coronavírus. Agência Nacional de Energia Elétrica mantém bandeira amarela e cobrança extra na conta de luz em março. Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicia mais de 300 pessoas por participação no ataque ao Capitólio em janeiro. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 23 graus. A previsão para o sábado é de tempo firme na maioria das regiões. Pode chover à tarde apenas no litoral norte e campos de cima da serra. As temperaturas seguem altas e a máxima prevista é de 37 graus no noroeste do estado. Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed.
Trânsito. Trânsito baixo neste momento em Porto Alegre. Conforme a IPTC, não há nenhum acidente em atendimento agora. Movimentação acentuada apenas em trechos da Protásio Alves, perto da terceira perimetral e da estrada Caminho do Meio. Nas rodovias, movimento já normalizado, sem ocorrências em atendimento. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em gauchazh.com.
Quatro irmãs são presas por furto no Vale dos Sinos.
A IPTC informa que neste fim de semana, nos dias 27 e 20...
As quatro mulheres eram irmãs e tinham 22, 27, 29 e 30 anos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, essas mulheres furtaram diversos itens de higiene de uma farmácia na cidade de Dois Irmãos e fugiram pela BR-116. Mas o crime em família não teve êxito. Em São Leopoldo, o Ford Fiesta, onde as irmãs estavam, foi interceptado. Dentro do carro foram encontrados desodorantes, enxaguantes bucais, entre outros itens. As mulheres são de Alvorada. Acabaram presas em flagrante e foram encaminhadas para a Polícia Civil. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Paganella.
Orla do Guaíba terá fluxo de veículos liberado neste final de semana.
A IPTC informa que neste fim de semana, nos dias 27 e 28, a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, Avenida Beira Rio, na Orla do Guaíba, normalmente utilizada para o lazer aos sábados, domingos e feriados, terá o trânsito liberado para veículos. A medida, em razão das ações de combate à pandemia do novo coronavírus, foi definida após reunião realizada entre a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, também a Secretaria Municipal de Segurança e órgãos de fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
Superar este momento juntos. Esse é o Plano Unimed. Notícia na hora certa. Volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Gaúcha, a fonte da informação.
De volta o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nessa sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Esse é o programa pré-campeonato gaúcho. A dupla Caju não entra em campo nesse fim de semana, o Juventude na segunda-feira, o Caxias só estreia na segunda rodada, mas o Esportivo entra em campo e a gente conversou antes com o presidente do Esportivo e agora conversa com o técnico do São José, o adversário do Esportivo e que também é adversário da estreia do Caxias, porque o Caxias não joga a primeira rodada contra o Grêmio, porque o Grêmio está na final da Copa do Brasil. Carlos Moraes, técnico do São José, que tinha um jogo marcado para tarde, agora jogo passado para noite, mas de uma forma ou outra vai ter o começo do Campeonato Gaúcho. Boa noite, Moraes, como é que espera esse início do campeonato depois de mais um dia de apreensão se ia ou não ia ter jogo? Tudo bem?
Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes. Mais uma vez um prazer estar falando com vocês. Pois é, um dia de que começou aparentemente tranquilo, mas a partir do meio-dia em diante ficou esse clima de apreensão em relação ao que poderia acontecer com o início do campeonato. Mas acabamos que nós iniciamos nosso deslocamento, eram 4 e meia da tarde, o deslocamento estava previsto logo após o almoço. Mas, infelizmente, a gente vive esse momento muito, de muitas indefinições e essa questão aí da pandemia se agravou bastante no Rio Grande do Sul. E realmente a gente fica só aguardando informações mesmo, não temos muito o que fazer, né? Sabemos aí que o futebol está em andamento, ou estava em andamento aí, né, no Brasil, mas nesse momento aí no estado aí parece que a situação se agravou bastante. E aí recebemos a notícia agora à noite aí, início da tarde, no final da tarde, na verdade, de que realmente foi confirmada o início da primeira rodada. Estamos preparados desde o início da pré-temporada, né, preparamos a nossa equipe para essa estreia. E esperamos fazer um grande jogo, apesar dessas situações aí que fica desconfortável para todo mundo.
Carlos, e aí como é que funciona para a comissão técnica? Porque vocês estavam preparados para um jogo às 4, esse jogo vai ser 4 horas depois, para manter os atletas dentro de uma rotina, que é do hotel aí em Bento Gonçalves. Mudou alguma coisa? Explica pra gente como é que é esse trabalho de um adiamento de partida em cima do laço.
Boa noite, Pedro. Tudo bem?
Boa noite.
Sim, realmente muda um pouco, sim, principalmente a questão do foco, né? Nós estamos focados pro jogo, fizemos aí o último trabalho pela manhã. Os atletas ficam um pouco desconfortáveis, né? Porque a viagem estava prevista para as 13 horas e acabamos viajando às 16h30. Né, e todo mundo em clima de expectativa, né, porque aí muda completamente o teu foco, aí o foco já não passa mais ser o jogo, e sim se vai ter o jogo ou não, muda a tua questão de programação, alimentação, enfim, mas são os problemas que nós estamos enfrentando já há algum tempo, né, desde a primeira parada do campeonato, a retomada, que foi de uma maneira diferente, e estamos tentando nos adaptar a cada dia, a cada decisão que é tomada, né, pelos governantes, enfim, mas agora sim é que a poeira sentou um pouquinho, já estamos no hotel, chegamos cerca de 2 horas aqui, e estamos aí agora sim com o foco total no jogo, os atletas já estão a jantar, já vão se recolher para que amanhã a gente inicie novamente uma nova programação, porque o jogo estava preparado para as 16 horas, aí passou para as 20. Muda um pouquinho, mas nem tanto. Né? A questão da programação, a gente só transfere algumas atividades que nós teríamos aí para mais para frente. Mas assim, a importância agora é retomar o foco do jogo, né? Aquilo que nós vamos pensar como estratégia para a partida. Independente dessas situações, a gente tem que já retomar o foco e voltar para a atmosfera de um início de campeonato.
Foi uma pré-temporada diferente, né, Moraes? Porque normalmente a gente teria jogos com até dentro dessa questão de com torcedores e tudo mais, e aí alguns olheiros teus poderiam ir observar jogos dos adversários, assim como adversários poderiam enxergar teus jogos, e pelas restrições tudo isso se tornou mais difícil, até as equipes, as assessorias de imprensa, quando mandavam um comunicado para quem quisesse cobrir o jogo, que diz assim, não pode transmitir ao vivo o jogo, tem toda essa restrição, tudo mais. Quem vai fazer imagem pode fazer de partes do jogo, não pode fazer do jogo inteiro. Tudo isso nessa prevenção, já que se tinha essa possibilidade do adversário não saber tanta informação. Foi uma pré-temporada mais complicada que as outras?
Realmente, Marcelo, não é uma situação natural, né? Onde é importante que se observe os jogos nos estádios, né, onde estão tendo esses amistosos, muito mais produtivo para uma análise se fazer isso. A gente utiliza também alguns elementos ligados aí à filmagem, né, de outras equipes, e se trocam bastante filmagens, mas não é a mesma coisa. Às vezes a qualidade de uma imagem não é aquela que tu normalmente precisa ou deseja. Dentro disso, nós sabemos também que a própria preparação, ela em algum momento fica um pouco prejudicada em função disso, até mesmo de fazer alguns amistosos, né? Em função da questão de testagens, né? De equipes, a gente fica com receio de fazer isso. Mas, como eu digo sempre, é o nosso trabalho, nossa profissão, a gente tem que tentar se adaptar, né? Do jeito que que está disponível no momento e tentar fazer da melhor maneira possível, né? Tentar achar rápido as saídas, né, para as dificuldades, o mais rápido possível, se adaptando. É como eu falei hoje para os atletas, né? Nós temos que se adaptar o mais rápido possível a qualquer situação que se apresente. Então, essa situação da pandemia, ela já... né, ela, né, não gostariam, estamos tendo que nos acostumar a viver com isso, né, com os protocolos, enfim, de testagens a cada jogo, mas faz parte, né, faz parte do momento, temos que respeitar o momento e tentar, em cima disso, crescer com o trabalho que é a nossa profissão.
Já é rotina no São José ter a continuidade de vários jogadores, né, o Fábio há muito tempo, mas alguns atletas que já vêm de mais temporadas no clube, Bruno Jesus, Marcelo, Maradona, Tavares, Luiz Eduardo, mas como é que foi o trabalho de montagem desse elenco para observar outros jogadores também? Eu acho que o França, né, foi um dos destaques do Mirassol na Série D, enfim, como é que foi a captação de jogadores para montar esse elenco?
Na verdade, quando eu cheguei no clube, já existia, assim, havia sido feita uma reformulação em relação à Série C, 2020, e a Copinha, né? Então, haviam saído alguns jogadores que fizeram parte do elenco, enfim, e aqueles atletas que já têm uma identificação muito, muito grande com o clube, do meu citácio aí, né? São jogadores que, além da qualidade, eles têm essa identificação, conhecem o clube, conhecem o Passo da Areia, né? Então, são atletas muito importantes aí dentro de uma ideia para essa temporada de resgate da identidade, né, do São José, que é o que foi colocado pela direção quando da minha contratação, é tentar resgatar essa identidade de um time competitivo, um time com velocidade, um time com intensidade. Então, esses jogadores são importantes para que a gente resgate isso, porque estiveram em outras campanhas vitoriosas do clube. E junto a isso, nós tentamos trazer, sim, atletas que se incorporassem principalmente a esse espírito, a essa ideia de jogo que nós temos, mas principalmente que se adaptassem rápido à questão do gramado, né? Porque foram 40 dias de pré-temporada, um pouco menos, então a adaptação tem que ser o mais rápido possível para que nós consigamos ter um elenco, né? Não só 11 jogadores. E eu acredito, claro, alguns jogadores, né, sentiram um pouquinho essa questão da pré-temporada e até mesmo do sintético, né, que fez com que nós perdêssemos aí 2, 3 jogadores, né, com questão da desgaste muscular, enfim, até mesmo aqueles jogadores que já tiveram algum tipo de lesão durante a sua carreira, acabaram sentindo um pouco. Então, nós estamos tentando equilibrar esses atletas na parte física, juntamente com a parte técnico-tática, para conseguir, sim, o mais rápido possível que eles retornem e a gente consiga ter, sim, um elenco, que eu acredito hoje que o elenco de São José é um elenco que foi montado com bastante critério, né? Eu acho que é um elenco bem misturado, assim, jogadores jovens, jogadores experientes. Eu acho que pode dar uma solução bem, bem interessante para aquilo que o São José quer para essa temporada, principalmente visando a Série C.
Falasse dessa questão do gramado do Passo da Areia, ela é sempre muito viva para quem vai enfrentar o São José no seu estádio, né? E aqui, no caso do Caxias, na quarta-feira, na estreia do Caxias, o segundo jogo do São José. Qual que é a situação de um aumento do gramado? Porque eu lembro que eu fui no Passo da Areia, acho que o último jogo que eu fiz, 2017, Moraes, estava bem complicado, mas eu sei que depois passou por um processo de reforma. Qual que é a condição atual no gramado do Passo da Areia?
Realmente, Marcelo, eu também tive, acho que em 2017 ou 2018, agora não estou lembrado, no Passo da Areia, né, fazendo um jogo, não me recordo por qual equipe, e realmente naquele momento o gramado não estava nas melhores condições. Mas depois disso, né, me foi falado aí agora quando eu cheguei no clube, que o CBF, né, faz uma vistoria, até mesmo em função da Série C, né, então ela faz uma vistoria a cada 3 ou 4 meses, faz uma vistoria, né, se tiver que colocar mais borracha, se tiver que trocar ali a questão da grama sintética. Então, hoje, o gramado do Passo da Areia, assim, realmente é um gramado aí com os padrões que a CBF exige, né, para que possa se desenvolver o futebol. E eu te digo, assim, porque eu trabalho no dia a dia, é um gramado hoje que está realmente bem, com os padrões bem interessantes aí por ser gramado sintético.
Mas tem alguns elementos que vocês, até por treinarem no dia a dia, conseguem se favorecer, né?
Com certeza. Isso eu digo sempre, não tem como esconder uma situação como essa, porque isso é fato, né, Pedro? É a questão do gramado sintético, né? A adaptação de quem treina diariamente lá, ela é maior, né? Os times que vão jogar no Passarinho, não digo que tem dificuldades durante o jogo inteiro, mas até conseguir adaptação ao que dá bola, a velocidade, enfim, leva um tempinho durante o jogo para que uma equipe... Eu, enquanto treinador esportivo ano passado, tive essa experiência, né, de jogar contra o próprio São José, que foi a estreia do esportivo ano passado, no Pasto Areia, né, e realmente existe uma demora para se adaptar às condições do gramado, que são diferentes de uma grama natural. Né, e hoje nós estamos sendo, eu particularmente estou sendo beneficiado, porque a minha equipe treinou praticamente 35 dias em cima do gramado sintético e está bem adaptada a isso, e as equipes que vão lá, obviamente, vão ter uma dificuldade, principalmente início de jogo.
E essa coincidência do destino, Moraes, de justamente o teu primeiro jogo pelo São José ser contra teu ex-clube, onde tu conseguiu tirar o time da segunda divisão, conseguiu o título do interior e o calendário nacional para o esportivo, como é que tu recebeu essa coincidência e dá um clima diferente para essa partida para ti?
Realmente a coincidência ela é grande, né? Inclusive quando eu recebi o convite do São José, já sabia desse enfrentamento, né, antes mesmo, né, de receber o convite, mas no momento que me tornei técnico do São José, é um sentimento diferente, sim, né? O esportivo é um clube que eu tenho muito respeito em função dos 2 anos que eu estive lá, as conquistas que nós tivemos ali, né, enquanto comissão técnica, temos conquistas importantes dentro do clube, deixei muitos amigos, acredito que as portas abertas, né, com o clube comigo, acho que a recíproca é verdadeira, mas hoje defendo São José, né, conheço o clube, conheço as características de alguns jogadores, espero tirar proveito disso, né, e o destino quis que nós nos enfrentássemos na estreia do Campeonato Gaúcho, e independente do clube, né, nós temos que fazer o nosso melhor enquanto profissional. E a minha ideia é essa, fazer o meu melhor aqui no São José, porque o São José tem um projeto grandioso e bem empolgante para esse ano. Então, encontrei aqui essa motivação também para a minha carreira, né, e nós temos que encarar todos os adversários, né, da mesma forma. E quis destino que fosse o esportivo na primeira partida. Vamos com tudo, porque... como eu digo sempre, o Campeonato Gaúcho, por ser curto, né, campeonato bem curto, estaduais em si no Brasil são campeonatos curtos, acho que o primeiro jogo e o último são jogos sempre de 6 pontos. Então, a gente é um adversário que tu acaba pontuando e depois tu não vai jogar de novo com esse mesmo adversário. Então, tu tem que trabalhar para tentar pontuar, né, de preferência ganhar a partida, porque acaba sendo um jogo de 6 pontos.
Carlos, pelo que eu tenho acompanhado, com exceção, claro, de Grêmio e Internacional e do Brasil, que pela condição financeira, embora esteja na Série B, está um pouco mais atrasado na montagem do elenco, os demais clubes têm dito que o objetivo é chegar às semifinais, mas tem pouca vaga para muito time disputando, né? O que tu acha que pode ser um diferencial, por exemplo, para o São José chegar às semifinais?
Eu acredito muito na questão de São José já ter um grupo de jogadores que conhecem a competição, né? Eu também conheço a competição, eu acho que essa união acaba sendo importante para o projeto. Eu digo sempre que nós temos que trabalhar jogo a jogo, e não é um clichê. Não é um clichê, eu acho que o jogo a jogo ele quer dizer que tu tem que dar 100%, né, nesse jogo, porque o outro jogo a gente pensa depois que terminar esse. Então, por isso que eu digo que o jogo a jogo a gente tem que trabalhar assim, né? Independente se tu tem um jogador que tem condições de jogar 90 minutos, como é o caso agora nesse início, né? Ou um jogador que daqui a pouco, tecnicamente, não é o melhor do grupo, mas que pode te dar naquele jogo, em função de uma estratégia, pode te dar uma resposta melhor. Então, eu digo que nós temos que viver o jogo, Então o jogo de amanhã contra o Sportivo, nós vamos trabalhar em cima de uma estratégia, nós vamos trabalhar ou em cima de duas estratégias ou três, dependendo da situação do jogo. E como eu falo para os atletas, eu acho que isso, todos os jogadores que estiverem no mesmo nível têm condições de jogar, e isso também não é um clichê, é uma verdade. Né? Quem trabalhou comigo sabe que é assim. Eu utilizo muito o grupo, eu utilizo muito uma estratégia. Se tiver que ser uma estratégia para o jogo do Sportivo, vai ser uma. Para o jogo do Caxias, vai ser outra. Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando a nossa cabeça e a cabeça dos jogadores. E a qualquer momento eles podem ser utilizados, justamente porque o jogo de futebol hoje, como ele está muito estudado, as equipes já se conhecem bastante. A gente tem que trabalhar em cima de estratégia para o jogo. Então, por isso que eu digo, o diferencial pode ser sim. Se tu trabalhar jogo a jogo, tu vai conseguir daqui a pouco estar brigando lá em cima. Se tu planejar alguma coisa, ah, esse jogo eu vou trabalhar pelo empate, enfim, eu acho que tu tem que trabalhar em cima de estratégia, né? E aí tu vai conseguir a pontuação. Acredito que tem várias equipes, sim, com condições, até porque nós olharmos aí as contratações, as equipes, nós olharmos alguns estaduais, eu acredito que hoje o Campeonato Gaúcho, ele é, se não está entre os três campeonatos do Brasil, ou até o segundo, né, de repente perdendo até somente para São Paulo, porque muito se procura hoje o mercado do Sul, e a gente sabe quando a gente está na formação de equipes, que os empresários, os jogadores, eles querem jogar aqui, porque hoje o futebol gaúcho, ele é um futebol muito competitivo, e onde pode, o jogador indo bem aqui, ele pode aparecer para outros mercados, depois em divisões nacionais. Então, realmente, todas as equipes que estão, na sua grande maioria, eu não te diria que tem equipes hoje brigando só para não cair. Eu acho que as equipes brigam no igual patamar, assim, de condições para chegar entre os quatro.
A gente está conversando com o técnico Carlos Moraes, da equipe do São José, adversário da estreia do Sportivo e adversário da estreia do Caxias também. Eu sei que tu está muito focado nesse jogo, né, Moraes, mas já fazendo essa breve projeção da segunda rodada em relação... A vantagem, o Sportivo chega com alguma vantagem, o São José chega com alguma vantagem por ter jogado já uma partida, ou o Caxias chegará com uma vantagem por ter uma semana a mais de preparação e descanso?
Eu acho que é exatamente esse o ponto. São os dois pontos são importantes, né? Eu acredito que o Caxias, dentro da sua preparação, ganha praticamente aí alguns dias a mais, uma semana, digamos assim, mas isso é importante para condicionar, principalmente para a primeira rodada, condiciona jogadores, né? O seu técnico aí já está há uma temporada inteira também com um grupo de jogadores, consegue também ter essa ideia mais clara aí do que pode, né, fazer dentro da competição. Eu acho que é importante, porque se nós, eu falo isso porque se eu tivesse também na mesma situação, seria interessante, porque também a gente tem jogadores que ainda não estão na melhor condição física, né? Mas em contrapartida também, tu jogando a partida, né, de estreia, né, que é uma partida normalmente diferente, uma partida de uma ansiedade maior, né, a questão física, técnica e tática também dessa primeira partida, ela normalmente não é aquilo que tu espera. Então a gente espera sempre para a segunda partida, o time já está mais solto. Então eu acredito também que seja uma vantagem, sim, nós pegarmos numa segunda rodada um time que ainda não estreou. Né, que ainda não estreou e que não sabe qual a resposta que o grupo, que o time, que o padrão de jogo, enfim, pode dar para o treinador. Então, eu acredito muito nisso. Acredito que são as duas situações, mas eu acho que quem estreia antes acaba tendo um pouquinho mais de vantagem, uma vantagem pequena, digamos assim, em relação ao ritmo de jogo.
Fechei aqui, Marcelo.
Moraes, te agradeço muito por participar aqui do Show dos Esportes. Uma boa estreia. Ah, sim. Uma boa estreia para ti. Uma boa participação para ti, para toda a tua comissão, o pessoal que a gente conhece há bastante tempo aqui, desde a época da Juventude ainda, a turma, Gustavo, o Emerson, todo mundo sempre trabalhando junto contigo. E essa sequência agora no São José, um bom trabalho para vocês, viu?
Obrigado, Marcelo, obrigado, Pedro, aí, pelo contato, e com certeza, esperamos estar sempre é uma atividade profissional, sabe que o futebol é bem difícil, bem complicado dia a dia, mas é a nossa profissão, aquilo que nos dá o bem-estar, né, emocional, físico, enfim, mas principalmente tentar fazer uma boa estreia. O Campeonato Gaúcho, como eu falei, é um campeonato bem difícil, e nós temos que estar atentos a todos os detalhes. E obrigado pelo contato aí, pelo espaço para poder falar um pouquinho do meu trabalho e do Esporte Clube São José.
Valeu, Carlos Moraes, técnico do São José, destaque aqui no Show dos Esportes, Pedro Petrucci. E o São José que vem de uma ressaca na temporada passada, né? Porque não classificou na segunda fase da Série C, ainda com a comissão técnica antiga, não chegou na final e acabou perdendo o título da Copa Federação e com isso perdendo a vaga na Copa do Brasil. E agora tenta novos caminhos nessa nova temporada, né?
É, o São José correu risco de muito risco de rebaixamento durante a Série C, mas acabou se recuperando no finalzinho ali, quando o China Balbino assumiu a equipe. E depois, na Copinha, o São José tomou uma virada do Santa Cruz. Acho que tinha feito 3-0 em Santa Cruz.
3-1.
3-1, né? E aí tomou em casa um 3-1. E nos pênaltis, o time do Jajá, do William Campos, foi campeão lá no Pastarei. Então, realmente, o São José vem de uma temporada ruim, porque se a gente for comparar com 2019, por exemplo, ele classifica na Série C, vai enfrentar o Sampaio Corrêa, que terminou como campeão da competição, acaba perdendo o acesso, mas para o São José disputou um acesso à Série B, e depois foi uma Série C de briga por permanência o ano passado e uma perda de uma final de Copinha quase ganha. Então, realmente, com o Carlos Moraes, aí uma reformulação. Ele falou, né, sobre a recuperação da identidade do clube. E essa é a tarefa do Carlos Moraes, não só no gauchão, mas com a Série C, que vem em breve.
É, essa é a missão do São José. Vamos repassar, Pedro, a primeira rodada do Campeonato Gaúcho com os horários novos agora, então, né? Porque com tudo modificado, a gente trouxe no começo que tinha um jogo que permanecia, outro. Vamos repassar agora, então, como é que ficaram esses horários para o torcedor que está chegando agora, que está acompanhando no decorrer do programa, a mudança que os jogos do Campeonato Gaúcho vão ter que acontecer a partir das 8 da noite. Ficou como, Pedro?
A abertura do Gauchão amanhã, dia 27, às 13h30 da tarde, na Arena União Frederiquense, em Frederico Westphalen, São Luís e Ipiranga se enfrentando. Lembrando que o São Luís perdeu o mando de campo e, por isso, vai jogar em Frederico Westphalen. E aí, depois, temos uma série de jogos às 8 horas da noite, com Esportivo e São José se enfrentando na Montanha dos Vinhedos e no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, tem Novo Hamburgo e Pelotas. São dois jogos às 8 horas da noite. E complementando a rodada de sábado, às 10 da noite em Pelotas, no Bento Freitas, tem Brasil e Aimoré. Na segunda-feira, o último jogo da rodada, 8 da noite, Beira-Rio, Internacional e Juventude. Esses cinco jogos, porque Caxias e Grêmio, que também estava previsto para esta rodada, ainda não tem uma data disponível. E vai depender do resultado do Grêmio na final da Copa do Brasil. Se o Grêmio for campeão, ele vai para a terceira fase da Copa do Brasil e vai também para, principalmente, a fase de grupos da Libertadores. Se perder, ele vai para a pré-Libertadores e aí terá jogos no mês de março, complicando um pouquinho mais o calendário do Caxias.
É, essa é a situação da equipe do Caxias nessa expectativa sobre o seu adversário da estreia, que seria o Grêmio, e agora o São José. Só trazendo a atualização aqui da participação do torcedor na enquete, Pedro, que essa se concorda com a realização da abertura do Gauchão nesse momento da pandemia, está 64 a 36 para o não, viu? Não já esteve ganhando mais, mas é a maioria do pessoal que segue lá no Instagram do @jornalpioneiro, dizendo que não concorda com o início do Campeonato Gaúcho nesse momento. É, que poderia começar em outra data o estadual. Essa é a opinião do torcedor ligado aqui no Show dos Esportes. É, agora são 9 horas e 29 minutos, vamos ao intervalo e aí na volta vamos trazer mais destaques, porque teve gente que falou pelo lado do Juventude, teve gente que falou pelo lado do Caxias, nessa sexta-feira, véspera de estreia do Campeonato Gaúcho. Já voltamos.
Inspirada na conexão da natureza, com cuidado em cada detalhe da criação de seus calçados, a Pegada faz um convite para encarar novos desafios, seguir novos caminhos e aproveitar cada momento com muito estilo e conforto. Essa é a essência da nossa nova coleção. Calçados feitos para você conquistar. Pegada, a marca da conquista.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.
Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas,
mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
Gaúcha, a fonte da informação.
Nove horas, 32 minutos de volta, o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, véspera de estreia do Campeonato Gaúcho. Amanhã tem Esportivo estreando, Caxias estreia na quarta-feira e o Juventude estreia na segunda-feira, e tudo isso você acompanha com destaque lá no site do Pioneiro em GZH, com a cobertura completa. E segunda-feira não tem show, porque vai ter o jogo. Na terça-feira tem show, né, Pedro? Tem, terça-feira tem show aí, Eduardo Costa e Pedro Petrucci no Show dos Esportes, porque aí o Eduardo retorna ao seu posto e eu que saio de férias. Vou aproveitar bastante minha semana trancado em casa, Pedro. Comprei até uma corda hoje pra pular em casa.
Ah, que azar, hein? Férias justamente nesse período.
Tá muito
mas já
bom,
estavam previstas, né?
Sim. Não, já tava. Não, mas tudo bem. Ó.
Ah, mas bom, ah,
às vezes o cara. Não, às vezes o cara precisa de umas férias. Eu só senti porque fechou a academia. Mas acho, eu entendo, mas eu senti porque eu tava programado para morar na academia nas férias. Né? E aí, vou tentar recuperar tudo que eu perdi na outra pandemia. Mas aí vem uma pandemia pior.
Não, mas é bom. Daqui a pouco o pessoal até libera uns pesos para levar para casa, né? Para fazer alguns trabalhinhos que são possíveis. Não,
eu já ando com os meus carregando para cima e para baixo aí.
É, também tem isso, né? Mas pra fazer um treininho mais isolado, às vezes não dá pra tirar. Né?
O Juventude apresentou mais um reforço daqueles jogadores que estavam aí já treinando. E esse é um reforço que, por muito, muito pouco, quase não ficou no Jacone, né, Pedro?
É, porque ele é o Matheus Peixoto, jogador que veio por empréstimo do Bragantino, naquela negociação que também envolvia o Wesley, jogador condenado por violência contra a mulher. O Juventude, depois de toda a repercussão negativa, optou por não permanecer com o Wesley, mas temia que, até por eles serem os dois do Bragantino e do mesmo empresário, Márcio Bittencourt, uma negociação prejudicasse a outra. E não aconteceu. O Matheus Peixoto permaneceu e já assinou o contrato com o Juventude. O Wesley, o Juventude está resolvendo com o departamento jurídico uma forma de acertar a dispensa do jogador, já que ele veio a Caxias do Sul, está em Caxias do Sul ainda, aguardando a definição dessa situação. Matheus Peixoto assinou com o Juventude um empréstimo até o final deste ano, vai jogar Gauchão, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro e é mais uma alternativa para o ataque. E ele está falando agora no Show dos Esportes sobre essa competição pela camisa 9 com o Grampola e a adaptação ao estádio Alfredo Jaconi.
Para mim é uma honra estar vestindo a camisa do Juventude. É... Claro que Série A aumenta a concorrência, todo mundo sabe, é um campeonato de altíssimo nível. E desde que eu cheguei aqui eu estou me dedicando ao máximo para estar buscando essa vaga entre os titulares, né? Eu creio que nenhum clube no Brasil, nenhum jogador tem uma cadeira cativa no time titular, porque a concorrência é muito grande, aqui não vai ser diferente, então já comecei me dedicando ao máximo, pegar o gauchão, né, para a gente fazer uma boa campanha para chegar na Série A depois. Primeiro vamos pensar no gauchão, porque é o nosso primeiro campeonato, depois a gente vem com um foco total na Série A para a gente buscar coisas maiores.
Com pouco tempo de preparação imposto pelo calendário, como tem sido a adaptação ao clube e a busca pelo entrosamento nos treinos com os companheiros para os jogos no começo da temporada?
Pois é, um período muito curto, mas tem sido bem intenso, né? Os treinamentos, junto com a comissão, a gente se preparando ao máximo. Antes de vir para cá, eu já conheci alguns atletas, foi até muito bom para mim a adaptação. Todo mundo recebeu muito bem. Então eu fiquei muito feliz de ter vindo para cá, estou gostando bastante da cidade, então foi uma adaptação bem rápida.
Você chega para disputar a titularidade com um camisa 9, que foi muito importante para o acesso do Juventude na reta final da Série B. Como você encara essa disputa com o Grampola?
Sim, é normal de um time agora, né, de Série A, ter essa disputa de dois grandes jogadores. O Grampola é um grande jogador, uma grande pessoa também. Não conhecia pessoalmente, só de jogar contra, mas me recebeu muito bem, isso é muito importante, né? Ter essa disputa sadia dentro do clube. E quem ganha com isso tudo é o Juventude, né? Então são dois grandes atacantes que estão aí para somar. E quem for jogar, o Juventude vai estar bem representado com a camisa 9.
A pandemia no Rio Grande do Sul chegou a um dos estágios mais críticos. Um adiamento da estreia no gauchão já é assunto no vestiário? E o quanto isso pode influenciar na preparação do Juventude?
Pois é, surgiu esse assunto, né, por conta da pandemia. A gente ficou assim, surpreso, né, porque a gente já está ansioso para começar os jogos, todo mundo já na expectativa da estreia, mas pegou de surpresa. A gente já estava com a cabeça totalmente focada na segunda-feira já, com os treinamentos já voltados para fazer essa estreia. A gente tem que aguardar aí, né, o decreto para ver se realmente vai ter o jogo ou não, se vai adiar. Mas o que eu posso dizer é que a gente está muito preparado. A gente, desde a apresentação até hoje, a gente vem treinando muito firme para poder fazer bonito na estreia e também no decorrer da competição para, quem sabe, lá na frente a gente estar numa final de campeonato.
Você entende que suas características se encaixam bem no estilo de jogo ou você terá que se adaptar em algumas questões?
Não, desde que eu cheguei aqui, eu até comentei com o Marquinhos que eu gostei muito do estilo de jogo dele. Eu não tinha trabalhado com ele, nunca tinha tido essa oportunidade, é a primeira vez que a gente está trabalhando junto. E é um excelente estilo de jogo, com a posse de bola, né, e muita infiltração, muita jogada pelas laterais também. Então isso está favorecendo bastante ali no o centroavante, quem joga de referência. Então favorece muito o meu estilo de jogo, porque eu sou um cara que finalizo muito bem e dependo muito da equipe, né? Então eu creio que aqui tem uma equipe muito entrosada, né? Manteve bastante parte do elenco do ano passado, então isso favorece muito. Estou buscando o entrosamento cada dia mais para se conhecer, né, dentro de campo, as movimentações, mas é um estilo que me favorece bastante. Então eu vou ter bastante chance de gols no decorrer do jogo. Aí vai da minha qualidade de fazer os gols.
O Juventude se esforçou para acertar a tua contratação. Em um momento se comentou que existia a possibilidade da transferência não ocorrer devido a outro atleta que também estava chegando do Bragantino e acabou não acertando com o clube. Você chegou a pensar que poderia dar errado essa negociação com o Juventude?
Olha, desde o início do que eu fiquei sabendo que tinha essa possibilidade de vir para o Juventude, eu sempre deixei bem claro que eu queria vestir essa camisa numa Série A, um clube que está se reestruturando. Então não fiquei preocupado, até porque eu deixei bem claro essa minha vontade de permanecer aqui. Então O pessoal aí se esforçou bastante, eu sou muito grato e eu vou responder isso dentro de campo com bastante gosto.
Aí o Matheus Peixoto, novo centroavante do Juventude, apresentado hoje à tarde no estádio Alfredo Jaconi e bastante ligado nessa concorrência com o Rafael Grampola, que é o titular do Juventude. O Matheus vai brigar por seu espaço, entrou no segundo tempo contra o Próspera na semana passada, deve começar como uma alternativa no ataque do Juventude, mas agora o Verdão está servido aí de dois centroavantes, Marcelo Rocha.
Me chegou aí. Dá para dizer que ele chegou prometendo gols, ô Pedro?
Foi o que ele disse, né? Que tem meta de marcar gols. Não quis dizer qual era a meta. Acho que ninguém perguntou também. Talvez ele possa revelar algum dia. Mas o Giovani Gomes, por exemplo, do Caxias, disse que tinha uma meta de gols. Vamos ver, ele prometeu, né? Na Ponte Preta até, se a gente for ver, acho que foram 5 em quase 30 jogos. Uma média um pouco abaixo assim do esperado, numa média de centroavante e tal, mas quem sabe no Juventude ele possa fazer mais gols. Até olhando, lembrando alguns jogos da Ponte, embora ele seja bem um cara bem alto, né, aquela característica de centroavante, como ele mesmo se definiu, centroavante nato, de cabeceio, no time da Ponte Preta ele participava muito da construção, saía da área para armar, até como jogava o Grampolo também no Juventude. O Grampolo também não era um jogador fixo na área. E com o Marquinhos, ele gosta de um cara mais de área. Talvez o Matheus Peixoto se adapte bem também, porque ele realmente é aquele grandalhão de área, de cabeceio, de finalização.
É isso aí. Quem também é de finalização, Pedro, mas nem atacante é o Thiago Salles, do Caxias, o zagueiro que fez 2 gols na pré-temporada do Caxias para o Campeonato Gaúcho, e ele está falando agora aqui no Show dos Esportes, primeiro como ele analisa a fase de preparação e tudo que ocorreu nos testes que o Caxias fez antes do Campeonato Gaúcho.
Acho que os amistosos foram proveitosos. Serve como ritmo de jogo, né? A gente melhorar o que a gente vem errando e potencializar o que a gente tem feito de bom. É importante na pré-temporada você fazer amistosos e qualificar bastante o time para o início do campeonato.
O Guilherme Matos tem sido teu companheiro na zaga dos amistosos. Como está o entrosamento de vocês? Tu acredita que essa possa ser a dupla de zaga titular?
O Guilherme é um grande jogador, né? A gente, desde os primeiros treinos, aí, procuramos nos entrosar. No momento, né, tem sido eu e ele, mas tanto o Henrique, quanto o Eric, quanto o Gustavo são grandes zagueiros. A gente sabe que não pode dar brecha ali, porque qualquer vacilo, qualquer erro, o pessoal que está de fora toma vaga. Tem sido muito bom essa disputa, tem sido sadia, até para elevar o nível da defesa do Caxias.
O titular teve sequência durante a pré-temporada em praticamente todos os setores do campo. Que vantagem isso dá ao Caxias para o começo do campeonato?
Já foi muito bom manter uma base do ano passado, né, os jogadores se conhecendo. É um passo à frente que você sai das equipes que se reformulam quase por completo. E nos amistosos, mantendo a base, você entrosa cada vez mais. Então foi muito bom essa manutenção. Acho que o time está preparado para o início do Gauchão.
O que muda para o Caxias o fato de estrear no Gauchão jogando no gramado sintético?
É diferente, né? A gente sabe o quanto é difícil jogar lá, não só pelo gramado sintético, como pela equipe do São José, que é uma grande equipe. Vai ser um jogo difícil, a gente não está acostumado com gramado sintético, mas a gente tem que superar as adversidades aí se quiser fazer uma grande campanha.
Na pré-temporada, a defesa do Caxias se mostrou sólida nos amistosos. Sofreu apenas 1 gol no último teste. O que o Lacerda tem trabalhado e comentado com vocês para manter essa solidez defensiva?
A gente trabalha muito todos os setores do campo, né? Como eu já falei outras vezes, o sistema defensivo não é só a responsabilidade do pessoal que joga ali atrás, né? É desde o ataque ali com o Giovani, quando ele joga, quando o Mila, quando o Marcelo joga, que são jogadores que estão mais à frente ali. Todos os jogadores fazem parte desse sistema defensivo, todo mundo compreendeu bem o quanto é importante marcar. Então isso tem resultado nas atuações aí, levando apenas 1 gol nos amistosos.
Como vocês, atletas, acompanham essa indefinição quanto à abertura do Gauchão devido ao agravamento da pandemia no estado? Vocês temem um adiamento e quanto prejudicaria o trabalho?
Para esse final de semana já não ia mudar tanto, né? Porque a gente não ia jogar, nosso jogo contra o Grêmio foi adiado. É ruim, né? Você querer jogar, você quer jogar, mas ao mesmo tempo você tem que ter consciência da crise que o Estado está passando, o país, enfim, o mundo inteiro. Então cabem às pessoas responsáveis decidirem isso. Então a gente está aguardando aí as definições para poder se planejar.
O campeonato deste ano não terá turno e retorno como no ano passado. Isso muda de alguma forma o planejamento do time para a fase de classificação?
Não muda, tanto no turno quanto no retorno, quanto pontos corridos. Todo jogo é uma decisão. Em outros anos foi em pontos corridos, né? A diferença é que classificavam 8, agora classificam apenas 4. Mas de qualquer forma você tem que procurar vencer todos os jogos. O Caxias sempre entra para vencer, independente se joga em casa ou fora. Então o nosso pensamento é esse, entrar para vencer os jogos e fazer a maior numeração de pontos.
Tá aí o Thiago Salles, zagueiro da equipe do Caxias, destaque aqui no Show dos Esportes. Ele que falou dessa mudança no campeonato, ele já está desde 2018 no Caxias, chegou para a Série D daquele ano, teve uma lesão, não chegou a jogar tanto, e aí a partir de 2019 passou a ser titular indiscutível da zaga do Caxias, né, Pedro?
Ele se lesionou lá em Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu ele se lesionou, o Caxias venceu 1-0 aquele jogo lá em Nova Iguaçu na primeira fase da Série D e acabou voltando somente para o gauchão. Mas realmente, né, como a gente comentou antes ali, é um cara de finalização também, faz gols na bola aérea e tem muita qualidade no pé. Um jogador inquestionável na defesa do Caxias, né? Eu acho que com o Matz agora vai fazer uma dupla aí que pode gerar muito sucesso para o Caxias nesse ano. Eu acho que a tarefa do Lacerda agora é ajeitar o ataque, principalmente com a perda do Giovani. Lá atrás, eu acho que o time está bem organizado.
Essa é a realidade do Caxias no Campeonato Gaúcho. Já que a gente falou de Campeonato Gaúcho, o Juventude estreia na segunda-feira contra o Inter, mas o pensamento do Inter nem estava tanto no Campeonato Gaúcho até ontem. Teve essa situação da final do Campeonato Brasileiro e o Rafael Gomes, quem traz o destaque pelo lado colorado.
Enquanto os titulares estão de férias, 8 atletas do elenco profissional seguem no estádio Beira-Rio, no CT Parque Gigante, treinando com o Fábio Matias. Afinal, ele será o técnico, pelo menos, das rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho. São eles os goleiros Daniel e Vitor Hugo, os laterais Lucas Mazetti e Léo Borges, os volantes Johnny e Lucas Ramos, o zagueiro Pedro Henrique e os atacantes Guilherme Pato e Paolo Guerreiro. Estes se unirão a 15 atletas do Sub-20 do Internacional para disputar, pelo menos no planejamento inicial, as 3 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Enquanto isso, a direção acerta os últimos detalhes com Miguel Ángel Ramírez. Nessa sexta-feira, houve uma conversa virtual para que se agendasse uma reunião na semana que vem presencial, seja em Porto Alegre ou na Espanha. O Inter sabe e não vê problema em ir à Espanha para fechar logo esse contrato. O Inter tem pressa, estava apalavrado com este treinador e agora, a par as arestas, retoma negociações para carimbar Miguel Ángel Ramírez como técnico para o próximo biênio. Ele assinará um contrato de 2 temporadas. Enquanto isso, Fábio Matias é quem comanda o Inter no Campeonato Gaúcho. Claro, com a expectativa de Paolo Guerreiro, que, se recuperado, poderá começar a ganhar minutos nas rodadas iniciais do estadual. Informações do Inter para o Show dos Esportes com Rafael Gomes.
Valeu, Rafael Gomes. E aí eu te pergunto, Pedro Petrucci, depois eu vou perguntar para o Maurício também. É vantagem para o Juventude estrear contra o Inter nesse momento, até por tudo isso que falou o Rafael, de time remontado, uma base misturado com alguns jogadores que estão voltando de lesão, o Juventude joga com o Inter no melhor momento para se jogar com o Inter?
Ah, com certeza, né? É um time do Inter completamente desentrosado. Claro que era o entrosamento do Sub-20, mas o Guerreiro não tem entrosamento nenhum com a gurizada, ou o Pato voltando da Ponte Preta, ou o Johnny que estava treinando no time principal. Vai enfrentar o Guerreiro voltando de uma lesão gravíssima no joelho, e um time do Inter jovem e desentrosado. Com certeza é o melhor momento para o Juventude enfrentar e já ganha até um peso de necessidade de vitória, pela condição que cada equipe chega.
É, essa é a fase do Juventude contra o Inter na segunda-feira. E vamos agora com André Silva e os destaques do Grêmio também chegando aqui no show.
A CBF oficializou no final da tarde de hoje a troca de horário entre Grêmio e Palmeiras domingo na abertura das finais da Copa do Brasil. O jogo não mais será realizado às 16h na Arena, e sim às 21h da noite, troca atendendo ao pedido do governo do estado do Rio Grande do Sul em função da questão da bandeira preta que passa a valer a partir deste sábado em todo o território gaúcho. Grêmio fez treinamento hoje à tarde, Renato montou o time para o jogo contra os palmeirenses e a equipe deve ter Paulo Vitor sendo goleiro titular, é a grande novidade para estes confrontos decisivos. Além dele, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre Pepe e Diego Souza, que concedeu entrevista coletiva à tarde e falou que o time tem que estar muito concentrado neste primeiro confronto para abrir uma mínima vantagem que seja para o jogo da volta a ser disputado na outra semana, no dia 7 de março, lá no estádio do Palmeiras, também num domingo à noite. Num primeiro momento, o jogo está confirmado para as 18h. Matheus Henrique está pendurado com 2 cartões amarelos e é uma preocupação gremista para não perdê-lo para o confronto que vai ser realizado em São Paulo. Jogadores do Grêmio começam a concentração às 10h da noite. Renato vai colocar todo o grupo no hotel, né? Todo o grupo de jogadores fica à sua disposição, até porque é uma característica do treinador gremista nestes jogos decisivos de reunir todo o grupo, atletas com condições de jogo ou até mesmo aqueles que estejam em recuperação no departamento médico, caso, por exemplo, de Pedro Jeromel. São destaques do Grêmio no Show dos Esportes.
Valeu, André Silva, e os destaques do Grêmio também aqui no Show dos Esportes. Maurício Reolon é quem chega agora com o espaço de opinião e eu concedo a Pedro Petrucci a oportunidade da saudação inicial e também da primeira pergunta.
Boa noite, Maurício Reolon.
Boa noite, Pedro Petrucci. Boa noite, Marcelo Rocha e todos os ouvintes aqui da Gaúcha Serra.
Os jogos de amanhã às 20h, com uma exceção por falta de iluminação, e essas decisões de sexta-feira no Gauchão, Maurício?
Olha, Pedro, eu já havia colocado nas páginas do Pioneiro, na coluna Intervalo de hoje, a minha opinião a respeito da rodada do Brasileirão, que não, do Gauchão. Não faz muito sentido, dentro de todo esse processo que se tem nos últimos 10 dias, especialmente nessa última semana, parar tudo, ter bandeira preta, se falar até em lockdown por conta da situação gravíssima da saúde, e o futebol andar em um outro caminho. E aí eu não estou colocando algum tipo de questionamento em relação aos protocolos sanitários, em relação à forma como é conduzido o extracampo do jogo. Até porque se mostrou eficiente dentro da proposição dele, tanto no Campeonato Brasileiro como até no Campeonato Gaúcho, quando isso ocorreu no ano passado. Mas sim na forma que o governo do estado, que a Federação Gaúcha, a forma como está se falando para a comunidade, que o futebol vive um mundo à parte, de certa forma. Porque o comércio vai precisar fechar a partir de amanhã, as indústrias vão ter que trabalhar com um número reduzido de pessoas, muita gente não vai poder circular pelas ruas de forma livre, tem que ter todo um cuidado para ir a um supermercado, por exemplo, mas o futebol, o Campeonato Gaúcho, começa, claro, com portões fechados, sem a presença da torcida, mas normalmente. Então, eu acho que é o recado que fica, a mensagem que fica com a permanência dessa primeira rodada, que é o mais impactante, assim. E eu, de novo, eu não duvido que o gauchão tenha ou deva ser paralisado numa segunda, terceira rodada. Mas por que não fazer agora? É uma preocupação com o calendário, é uma preocupação com os clubes que já estão preparados aí pro começo do campeonato. Eu tenho dúvidas de como que essa relação da federação com o governo do estado vai se dar a partir da próxima semana, especialmente se mantendo essa elevação tão grande de casos aqui no Rio Grande do Sul.
A nossa enquete, Maurício, que é se o torcedor concorda com o início do Campeonato Gaúcho na atual fase da pandemia, está em 66-34 a favor, para não realização nesse momento. Acho que é uma das votações com maior participação que a gente teve aqui no programa, porque o pessoal, de fato, acha que não é o momento certo para essa realização. Eu até falei que acho que não é o momento, mas não que o futebol sirva de exemplo de alguma coisa, né? Porque as pessoas, de fato, não estão seguindo tanto isso. A estreia do
de certa forma, é também. Porque que mensagem que fica? É que, de fato, é para todo mundo permanecer em casa, mas o futebol está rolando. Então, por que que o basquete... Não pode rolar um jogo de categoria de base? Ah, porque não tem o protocolo sanitário. Ah, ok, mas por que que então uma pessoa normal não pode ir para a academia fazer o seu exercício naturalmente em Bandeira Preta? Ficam dois lados completamente distintos, né? Eu acho que essa é a situação. Não se coloca em xeque o protocolo. Coloca em xeque a mensagem que fica com o campeonato iniciando nesse final de semana.
Começa com... Oi?
Eu ia dizer até sobre os horários. Eu queria perguntar para o Maurício se ele acha que faz alguma diferença no jogo ser à noite.
Não, porque se fosse... No caso, por exemplo, do jogo do Grêmio e Palmeiras, sim. Porque, de fato, ia ter aglomeração em bares, aglomeração... até na rua daqui a pouco para esperar a torcida esperando o time, toda aquela coisa que se viu nas últimas rodadas do Brasileirão. Mas nos jogos do interior eu acho que não, um jogo, por exemplo, Esportivo e São José, eu não vejo grande diferença em ser à tarde ou ser à noite, até porque esses jogos, a grande maioria deles não tem nem transmissão pela TV, é pelo radinho mesmo, é pela internet, enfim. Acho que não vai fazer grande diferença. Assim como, por exemplo, Juventude Inter, se fosse às 4 da tarde, claro, é na segunda às 8 da noite, mas se fosse às 4 da tarde, não veria grande diferença nesse sentido.
O Esportivo do Luiz Carlos Zinck vem cheio de jogador conhecido no cenário do futebol gaúcho e enfrenta justamente o São José do Moraes. O que esperar dessa estreia do Esportivo aí, Maurício?
Eu acho que o Esportivo tem um confronto importante dentro de casa, e eu acho que parte do sucesso da campanha do Moraes no ano passado e que culminou com o título do interior foi a boa campanha dentro da Montanha dos Vinhedos. Mesmo sem torcida em parte do campeonato, enfim, mas dentro de casa o Esportivo conseguiu fazer valer a sua força. E eu acho que parte disso também é uma repetição de resultado agora em 2021. Principalmente nesses confrontos diretos, por assim se dizer. Dá para colocar a dupla Grenal, até a dupla Caju, o Brasil de Pelotas em um patamar um pouco acima em questão de qualidade técnica, em elenco. Então, nesses confrontos diretos, por assim se dizer, o Esportivo tem que buscar esses resultados positivos que vão fazer ele, de cara, conseguir estar na parte de cima da tabela e não ter qualquer risco de brigar na parte de baixo.
Já podemos dispensar o Maurício ou o Marcelo Rocha?
Tu tens mais uma, tem mais uma.
Não, pode ficar à vontade, então.
Ah, então tá bom. Então, Maurício, um bom trabalho no fim de semana para vocês aí. O Pedro vai estar acompanhando o Esportivo e tudo isso em Penergia ZH, né?
Todo acompanhamento dessa primeira rodada em Penergia ZH e também no final de semana a apresentação do que vai ser a estreia do Juventude, né? Juventude Inter na segunda-feira. O Inter com um time de garotos, provavelmente com um ou dois jogadores que faziam parte do elenco principal. Deve ter o Guilherme Pato, que jogou a Série B pela Ponte. Daqui a pouco até o Guerreiro, mas não sabe se ele vai estar à disposição já para essa estreia. Mas é um time praticamente sub-20 que vai iniciar o gauchão. Juventude também, já antecipando, tem que fazer, mesmo fora de casa, dá para buscar algo a mais lá no Beira-Rio contra esse time de guris.
Tá bom, então. Falou.
Valeu, até bom final de semana para todos.
Valeu, Maurício.
Tá, então, Maurício Rolon. Valeu, Pedro Petrucci. Cerramos essas 2 semanas de férias, o Eduardo Costa, sem demissões.
Vencemos, superamos. Semana que vem estou de volta ao lado de Eduardo Costa e lhe desejo Excelentes férias, Marcelo Rocha. Um grande abraço.
Muito
bom final de semana a todos. Fiquem em casa, se possível. E a gente segue a cobertura do Campeonato Gaúcho no final de semana. Um abraço.
Um abraço. Marcos Vinícius Gomes Velho disse que é para eu fazer que nem o Rodrigo Hilbert, fazer minha própria academia em casa, né? Construir a minha academia. Não é uma opção. Não vou fazer. Falou. Valeu, Fábio Lentino. Na mesa de áudio, um abraço. Até a sequência com a programação da Gaúcha. Tchau.